Bem-vindos ao AxisCast, o podcast da Axis. E feliz 2020! Sim, depois de 2 meses sem AxisCast, a gente tava organizando a casa. Depois do carnaval, já falamos que depois do carnaval que realmente começa o ano. Então a gente meio que seguiu essa linha no AxisCast. E quem tá comigo, como sempre?
Raul Salles, estamos aqui de volta. Todo mundo sobreviveu ao chikungunya. Agora estamos na nova fase aí, que é a fase do coronavírus. Acredito que a gente consegue sobreviver até o final do ano, hein? Vamos lá.
Exatamente, aqui é o Wesley. E esse coronavírus, será que não vai atrapalhar nossa viagem, não, Raul? Tá com essa viagem aí, eu tô preocupado, cara.
Cara, a crise tá solando nos Estados Unidos. Vamos ver como é que fica lá, né?
Veremos.
Ah, o dólar tá 4,60, então, assim, é só esperar pelo meteoro, gente. É isso. E a gente tá com uma convidada muito especial hoje. Por favor, se apresente.
Eu sou a Elizabeth Oliveira. Boa noite, pessoal. Olá, todo mundo. Eu sou social media, cuido de redes sociais, gerencio todas as mídias aí pra galera, pra alavancar os negócios e fazer muita coisa legal dentro do Instagram, Facebook, YouTube. É isso aí.
Ou seja, ela ajuda a ganhar dinheiro, é isso aí, ó.
Essa é a ideia, fazer ganhar dinheiro.
Ajuda a ficar popular. E esse é o tema de hoje do AxisCast, né? Porque a Axis, ela passou por uma transição no começo do ano, pra, vamos deixar a par vocês ouvintes, a gente teve uma transição de site, o site da Axis foi totalmente reformulado, e inclusive as redes sociais da Axis estão, tipo, todo dia tem post, tá? O Raul e eu, a gente tá acompanhando...
Totalmente renovado,
e a gente entrou nesse debate, tipo, cara, a rede social, ela faz a diferença hoje em dia, todo mundo tem rede social, é impossível você não ter rede social, você não tem rede social, você é estranho, sabe?
Você não existe,
o seu segundo RG é o sua rede social, você não tem, você não tá nem escutando isso, você não tem rede social, você não tá escutando isso.
Eu já conheci pessoas que não tinham, mas era pura opção, não quero Facebook, não quero Instagram.
Não, ninguém gosta do Facebook, sabe? Facebook, assim, Facebook chegou, Orkut, ele morreu, porque ele tava todo mundo compartilhando GIF, ninguém aguentava mais ver GIF. Aí, tipo, chegou o Facebook, nossa, todo mundo vai pro Facebook. Aí agora o Facebook também tá insuportável, aí, tipo, hoje é só Instagram e Twitter.
Eu acho que pode começar por aí já, o primeiro debate, né? Não ter rede social é falta de informação, é escolha ideológica ou, de fato, é uma possibilidade de vida?
Saúde mental. É saúde mental, cara.
Não, eu acho assim, tem muita gente... Uma coisa importante hoje é que, de fato, a rede social, ela é interessante porque ela propaga muita informação, o Twitter é o dono de todas as informações, tudo acontece ali primeiro, mas a rede social no geral, né, as mídias sociais no geral, elas não são para qualquer um. Assim, você tem um Facebook hoje, de repente, para falar com sua família de longe, para ter as fotos, interagir só vendo realmente o que está acontecendo com essas pessoas. Muitas pessoas não usam mesmo a rede social no geral como nós usamos, como a Axis usa.
Estão usando como uma espécie de telefone sem fio.
É isso, né? E eu conheço realmente pessoas que só têm, por exemplo, o Facebook, que é uma rede social em que muitos dizem, apesar de não ser com toda certeza, uma rede morta. Não é. É uma rede ultrapassada. Não é. Muita coisa boa, muitos negócios importantes e interessantes fecham lá dentro. Então, para quem sabe usar, é bacana. E rede social hoje, ela é muito mais direcionada para quem quer passar informação e acaba no passar informação ajudando outras pessoas, viram um digital influencer, enfim, para grandes marcas ou pequenas marcas que vão aí, estão tentando virar grandes marcas. Então, rede social é um mundo incrível, minha gente. Pense não.
O que eu vejo, assim, eu consumo Twitter literalmente todos os dias. Eu acordo de manhã, chego no trabalho, eu abro o Twitter, assim, eu já vejo o que tá acontecendo no mundo. E isso é muito, assim, as pessoas não veem mais jornal, é muito um reflexo do que é hoje em dia.
Você tem Twitter?
Diga, oi?
Você tem Twitter?
Não tenho Twitter, cara, eu já tentei criar e, mano...
Olha só que interessante, né? Temos de um lado o cara que acorda de manhã, dá bom dia pro Twitter. Do outro lado, a mesa, tem uma pessoa que não sabe nem o que é o Twitter. E eu, sinceramente, tentei usar uma vez e não rolou.
Às vezes minha namorada teve que me ensinar a ler os retweets, porque eu não sabia qual era a ordem de resposta das coisas.
Mas, cara, depois que você entra, você percebe que você não é tão saudável. Nada em exagero é saudável. Você serve até pra tomar água em exagero, você vai passar mal. Então,
com certeza.
Tudo em exagero é o rim. O Twitter, quando eu abro, eu consigo saber tudo que tá acontecendo no mundo, todas as desgraças que o presidente faz, ou se alguém morreu, ou se a floresta tá pegando fogo. Qualquer coisa, BBB, eu sei no Twitter. Então, tipo, eu não preciso mais abrir, ver televisão.
Como é que a gente filtra no Twitter o que é fake e o que é fato? Ah, já é a primeira pergunta. Como é que a gente sabe no Twitter, já que é uma rede tão massiva de informação, como é que a gente sabe ali o que de fato é e o que não é?
É tanta gente compartilhando as coisas e porque as próprias pessoas vão atrás da própria informação.
Será que
porque
vão?
Porque geralmente tem muito debate. Por exemplo, o cara vai lá e fala uma coisa, aí sempre tem, não, tá errado, o cara falou aquilo, aí tem sempre Twitter só tem treta, entendeu? Então as pessoas sempre vão tentar ir a fundo na verdade.
É que o Twitter, as pessoas interagem muito mais do que em qualquer outra rede.
Muito mais.
É isso.
Então, ou seja, ela é mais global, né? Assim, a informação é geral.
E de maneira... E, Beth, de maneira profissional, o Twitter, ele é utilizado pra divulgar ideias, enfim, coisas sobre empresa?
Ou é fofoca só?
Ou é só a galera discutindo BBB?
Olha, o Lucas, que é, então, o nosso especialista de Twitter nessa conversa...
Eu sou o twitteiro.
Sou viciado em Twitter. Ele pode até, com certeza, dizer melhor do que eu, porque eu sou uma dessas pessoas que não tenho Twitter. O que eu acompanho de Twitter é aquilo que uma mãe acompanha, olhando o celular da filha. Então, eu vejo que, de fato, ela me trouxe essa informação de que o Twitter é onde acontece tudo, tudo acontece mais rápido e tudo mais. Essa informação realmente do Lucas, que as pessoas ali debatem muito mais, porque ela é uma rede social criada para isso, para coisa, para informação acontecer. Então, o que é fake também rola ali.
É mais pessoa física mesmo, né?
O pessoal vem e bate. Ele pode ser usado profissionalmente também. Eu ainda não vi, né? Mas é isso, não sou tão conhecedora do Twitter. Eu ainda não vi o Twitter dessa maneira. Não consegui encontrar em tudo que eu já vasculhei.
Geralmente algumas empresas elas colocam promoções, por exemplo. Eu vi recentemente a Domino's Pizza falou assim: a gente vai soltar uma promoção de pizza grátis, compra uma, lava duas, se alcançar não sei quantos retweets. É, e tinha em menos de 20 minutos, tinha mais de 5 mil retweets.
Sim, porque ele quer subir a hashtag dele, ele quer subir o...
Exatamente.
Mas é isso. Ele sobe, mas é esquecido em 10 segundos, né?
E eu já usei o Twitter pra, tipo, denúncias mesmo. As pessoas usam o Twitter pra você conversar com empresas diretamente, até mais fácil. Eu já conversei com a SP Trans pelo Twitter, falei que tinha um ninho de baratas no busão, e tinha realmente. E eles entraram em contato, perguntaram qual que era a placa e resolveu. Não tinha mais ninho de barata no busão. Eu falei diretamente com a SP Trans. Então, assim, pra resolver... Twitter, ele é muito direto, é, assim, uma das redes sociais, tanto profissionalmente mesmo, se você quer compartilhar os trabalhos, que eu vejo bastante gente compartilhando muita coisa mesmo, de arte, de animação, eu sigo todos os programas da Adobe no Twitter, Substance Painter no Twitter, e eu vejo muita gente compartilhando muita coisa legal no Twitter. É uma rede social que profissionalmente, falando na nossa área da Axis e tudo mais, você que é artista, você que quer trabalhar nessa área, Twitter, se você não tem Twitter, cara, tanto pra informação, pra você saber coisa nova e compartilhar coisas, dos seus trabalhos, dá like, dá RT mesmo.
Eu,
cara,
geralmente sigo, acho que como aí dos artistas, os canais mais tradicionais, o ArtStation, o DeviantArt, o próprio Pinterest, que inclusive ele é bacana porque ele é um canal de direcionamento. Você pode abrir uma arte, clicar e no final ele direciona você pro ArtStation ou pro próprio DeviantArt, né? Ele manda também pro Behance. Então, assim, eu geralmente olho arte nos canais que tem a comissão de arte. E informações sobre os fabricantes, eu geralmente pego nos sites fabricantes, até porque eles têm blog. Assim, eu gosto, né? Assim, repito, eu acredito que nesse caso é muito mais questão de hábito. Eu tenho esse hábito que, pra mim, hoje, a internet é quase como ler um jornal. Só que eu leio isso em abas de internet. Ao invés de ter folhas de página de um jornal no meu colo, eu abro um monte de aba e leio todas essas abas em sequência, vou ver o que é verdade. O próprio Google, hoje, quando tem alguma novidade de uma área que eu tenho o hábito de olhar, ele já manda pra mim informação, né? Você abre a página do Google, opa, aconteceu tal coisa. deixa eu ver se é verdade. Aí você clica na página do fabricante, vai ver. Então, assim, eu sigo esse caminho, repito, acredito que meio que por hábito. Até porque, sendo sincero, eu não sei se isso é pra todo mundo, se é com todo mundo aqui, inclusive com o nosso amigo Lucas do Twitter, eu não sei se é possível você manter uma atividade muito intensa em tantas redes sociais ao mesmo tempo. Né? Olha só a dedicação dele no Twitter. Eu tenho essa dedicação parecida no Instagram. Agora eu vou falar assim, no Instagram eu me garanto. Entendeu? Depois que eu aprendi o que é story, eu estou me sentindo até agora. Aprendi o que é
story. Tá usando story. Mais hashtag, rapaz?
Meu querido, depois que eu aprendi o que era hashtag, eu mudei de nível. Eu não sabia nem o que era hashtag. Eu tô indo pra hashtag, hashtag aquilo. Eu fiz, beleza, de onde eu vi, isso se chama Jogo da Velha.
No início foi difícil mesmo, era Jogo da Velha.
Mas, Beth, como é que... Agora vamos entrar em Instagram. Como é que eu não consigo. Eu já tentei mil vezes. Eu não consigo pegar muitos likes nos meus trabalhos que eu posto no meu Instagram. Uma pessoa, um cara que tá nessa área, nossa área, e ele vai postar o trabalho dele no Instagram. Como é que ele faz pra pegar bastante like?
Não só isso, tá? É isso e o mais importante. Sério, o Instagram é o melhor caminho pra isso? É o melhor canal dos canais que tem? Eu acho muito.
Olha, é aquilo, né? Uma que você tem que ter, e você até que tem, né? Não sei se você mantém tanto assim, mas você até que tem lá uma constância de postagens, né? Lucas, você tem demorado aí uns 10 dias pra postar entre uma e outra. Uhum. Tô te vendo.
Ah, você tá me stalkeando?
Ah, com certeza, que tudo funciona muito rápido.
Que maravilha, fazer do rigging da hora lá, chama atenção.
Não, caralho, nossa, me senti... Nossa, eu tô com medo, calma aí.
Mas a média é exatamente essa. Você demora, por exemplo, uns 10, 20 dias entre uma postagem e outra. Isso não tem frequência. Dentro do Instagram, tudo também acontece muito rápido. E existem os algoritmos, os benditos ou malditos algoritmos. E é isso, você precisa ter constância para atrair o seu público, para o seu público ficar. E quem é o seu público? Quem é esse público que vai atrás do Lucas? São outros artistas que se inspiram na arte dele? São pessoas que acompanham para ter uma referência? São alunos que estão interessados nesse tipo de arte, enfim, e aí chegam até você? São professores que aí se inspiram nisso também? Enfim, você deve ter um público, deve ter pensado para quem você está fazendo isso. O Instagram, ele tem muito isso. É como abrir uma empresa. Esse é o Instagram. Bom, o que é que eu estou produzindo dentro do Instagram? Para quem eu estou produzindo dentro do Instagram? Como eu quero entregar isso para essas pessoas dentro do Instagram? Então, essa é a maneira de pensar dentro do Instagram. Você tem que usar todos os recursos dele, você tem que usar os stories, você tem que usar a caixa de perguntas, você tem que usar as enquetes, todos os recursos. Quando você usa todos os recursos que eles têm, oferecem, e você mantém constância de publicação, aí as coisas começam a acontecer. Nós fizemos esse teste, não é nenhum teste, já, né, para mim já era de conhecimento, dentro do Instagram da Axis. Então, a constância de publicação atrai o público novo, né, ou pessoas que já foram e acabam voltando, que já conheciam a Axis e acabam voltando. Então, você ativa, por exemplo, no caso da Axis, os alunos começam a publicar mais, eles começam a conhecer mais, eles se empolgam com aquilo, porque eles estão participando de uma rede, e isso é o que todo mundo quer. Independente do público, são pessoas. Eu vejo, por exemplo, seu Instagram, ele é humanizado, você aparece, você mostra o seu gato, você tem uma vida pessoal que ela acaba sendo exposta ali, uma parte dela, e é isso que as pessoas querem hoje. As pessoas estão um pouco cansadas da imagem só, né? A imagem perfeita da foto, o feed ficou bonito, mas quem é o Lucas, quem é o Wesley, quem é o Raul Salles, enfim, quem são essas pessoas que estão lá entregando alguma coisa? O Instagram é isso, constância. Ele depende necessariamente, obrigatoriamente, dessa constância de postagens, por exemplo.
Então você acha até melhor... Eu ia fazer essa pergunta, você acabou até me respondendo. Eu ia falar assim, você acha melhor eu criar um outro Instagram só com meus trabalhos? Ou, pelo que você falou, o ideal é manter humanizado, tipo, me vender como o Lucas, entendeu? Mostrar quem eu sou, mostrar meus trabalhos, não separar, só focar em trabalhos ou só focar em eu, entendeu? Não sei.
Você, na verdade, por exemplo, vou fazer uma análise do seu Instagram. Ele tá abusando já dos serviços aqui, vou cobrar, depois eu mando o boleto pra você.
Nossa, olha só, vai cobrar um serviço. Tá bom, não, tudo bem. Não, tá bom.
Enfim,
então vamos lá.
Por exemplo, essa pergunta realmente de mantenha um pessoal e o meu de profissional. O que é o ideal? Você pode manter dentro do seu Instagram profissional fotos pessoais, porque as pessoas sim querem saber quem é essa pessoa que está por trás das artes, por exemplo, que não são Não são fotos, não são a imagem do Lucas, né? É, então elas querem saber, sim, quem é a pessoa por trás disso tudo. E você vem mantendo um padrão, acho que desde o final do ano passado, que é mais de postagens profissionais mesmo. Você num evento da saga, né? Seus trabalhos, o gato, e tudo bem. Desde que isso não ocupe muito espaço dentro dessa rede. Uma vez que o seu público é um público diferenciado. Ele não é um público tão voltado para pro... Ai, que bonitinho, deixa eu ver isso. Ai, deixa eu ver como que ele... O que que ele fez hoje, o que ele comeu, entendeu?
Entendi.
Então, pode, até deve. Mas com muita moderação, né? Eu vi que lá para trás só tem a sua parte pessoal, sua vida pessoal. Não tem arte, não tem nada.
É, eu reservei pros meus cachorrinhos como se fosse... É porque eles já se foram, eu falei assim, não, eu não vou apagar, vou deixar como no final, no fundo, um tipo memorialzinho. Aí eu só deixo trabalhos e deixo aleatório mesmo.
Justo, porque daqui pra frente
eu hoje tô com dois canais,
né?
Exatamente por conta disso. Hoje eu tenho o meu canal de design, né? E tenho o meu canal de me jogar de ponte, né? Então, assim...
Nossa, que extremos, tá ligado?
É o momento...
Tá puxado o negócio aí, tá puxado.
Então, assim, tem que ter esses paralelos. Por quê? Porque, de fato, eu percebi, e foi a dedicação da Beth na época, que aí começou a ver os números e percebia que toda vez que eu postava um tipo de material que não era parecido com o anterior, quem tinha entrado no canal, ou no caso, na conta, né? No perfil, por conta daquele conteúdo específico, saía. Então, por exemplo, o pessoal que entrava por causa de design e via vídeos de bicicleta, de corrida, de salto, de subir montanha, saía e ficava, cara, não é isso que eu quero ver. Ou seja, na cabeça dele, o canal tinha mudado de característica. Ele não ia esperar para ver se ia vir outro depois. E vice-versa. Quando eu postava uma coisa de design, quem não curte design, pintura, desenho, modelagem, e tinha entrado porque queria ver a montanha, natureza, árvore, água, rio, saía. Então, assim, no final começava uma briga. No final não conseguia segurar ninguém. O que a gente faz? Separa. Então você joga um perfil pra uma coisa, outro perfil pra outra e vira que segue. E todo mundo fica feliz.
É, se existe um real interesse em postar a vida pessoal, a família e tudo mais, né, e isso acaba acontecendo, o ideal mesmo é separar. Quando você já está com seu perfil profissional muito bem definido, e você realmente quer manter essa postagem de artes e tudo mais, separa. Você pode separar, coloca lá nesse outro perfil sua família, todo mundo, você pode fechar até esse perfil ou não, enfim. É, eu vejo que os ilustradores, hoje eles fazem muito isso, né? As meninas que eu acompanho, que são ilustradoras, elas têm um perfil profissional, que elas também acabam pessoal, que elas postam artes também, e muito do dia a dia como ilustradora, e o perfil profissional, onde elas colocam todas as artes delas e de vez em quando uma foto, né, uma selfie, um estou produzindo com o meu cachorrinho do lado, mas normalmente é mais as artes e uma ou outra coisa pessoal mesmo. Mas é isso depende do foco que você quer dar para o seu perfil profissional, quais são as suas intenções com relação a esse perfil, né, onde você quer chegar com ele.
O importante aqui, então, é a separação, né, da parte, seja de assuntos diferentes, seja parte pessoal,
sim,
seja de outro.
Se você só vai postar arte lá, tudo bem, tipo, ah, hoje eu fiz uma coisa bacana, né, tipo, eu acabei de fazer aquele meu incrível monstro e vou postar aqui. Aí, ok, né, hoje eu fiz algo legal, vou postar. Aí, tudo bem deixar como perfil pessoal e tudo mais, mas se você tem algo, algum lugar, um objetivo específico onde você quer chegar com a postagem de artes, e isso é importante, então precisa separar esse perfil, sim. Ter o profissional muito bem desenhado, pensado, e o seu perfil pessoal, onde vai ter seu gatinho, seu cachorro, sua família, sua filha e tudo mais.
Ixi, acho que eu tenho que criar outro, então.
Eu, particularmente, eu nunca... Não sou muito de postar a parte pessoal. E quando faço, eu faço isso no Stories por não ser fixo. E acho que uma outra coisa interessante de relembrar é criar a lista de melhores amigos. Então, Stories pessoais eu deixo só pra lista de melhores amigos, que é a galera que eu realmente conheço e provavelmente também tá interessada, além das minhas artes, na vida também, né? Então, acho que o mais importante talvez seja a separação mesmo.
Eu uso bastante isso. Stories também é uma solução, né? Tipo, então vou ter que criar... O pessoal que tá ouvindo, eu vou ter que criar outro perfil porque eu só posto minha arte bagunçada, que nem o meu Instagram. Só que eu uso muito stories e aparece geralmente a minha cara, ou com um filtro bizarro, ou sei lá, eu mostro o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo. É um jeito de você também humanizar um pouco o seu perfil, né?
Sim, e é necessário humanizar, é isso. Mas a pergunta sempre que precisa ser respondida por quem vai criar um perfil qual é o seu objetivo com esse perfil. Porque vamos pensar aqui que uma grande agência de São Paulo, incrível, maravilhosa, que a gente não vai citar nenhum nome, pega lá e chega na rede social do Wesley. Ela fala assim, deixa eu ver o que eu vou encontrar aqui na rede social desse rapaz. Bom, tem lá algumas informações dele, poucas informações. Eu vi que ele colocou, não colocou na verdade, ele colocou no guia de postagem dentro do story dele, que estaria no ArtStation. Mas cadê o ArtStation? Cadê o link do ArtStation do Wesley? Eu não encontro.
Né? Ele tá no Instagram dele. Ele
aqui, ó.
Nossa, a gente tá tomando uma lição de moral muito grande, cara.
Chupa essa manga, chamei de propósito mesmo. Toma agora aí, ó. Eu falo, ninguém me escuta, vai assim.
Estamos no julgamento aqui, cara.
Tá... Eu tô aqui só caralho vindo aqui, ó. Quero ver amanhã.
Aquele cara, o cara da agência que ia dar aquela oportunidade incrível, porque ele tá vendo trabalhos bem interessantes aqui do Wesley, e aí ele sabe o quê? Aquilo que poderia estar em qualquer currículo comum do auxiliar de escritório. Pai, ele é nerd, gamer, professor do quê? Não sei. Aí tem science lover e adoro pão de queijo. Eu também, cara, mas eu acho que...
Essa informação é pertinente e importante, né? Importante.
Não, a do pão de queijo é importante. Pão de queijo...
Ele é mogiano, mogiense, nem sei como é que é o negócio.
Eu sei que eu posso confiar nele agora, eu sei que ele gosta de pão de queijo. Quem não gosta de pão de queijo, você fica... tem.
É, então, muito importante. Então é isso. O Instagram, ele é uma rede social currículo já desde o início. Né? Quando você faz a sua biografia, tem toda uma estratégia para você fazer a sua biografia. E é isso, explicar em poucas palavras quem você é. Né? Quem você é na fila desse pão? O que é que eu vou encontrar se eu parar e olhar o seu feed? Já tem que estar ali, no início. Ah, o link da ArtStation, cadê o Wesley?
Tô colocando agora, calma aí.
Coloca, já precisa estar ali.
E como é que faz uma pesquisa, assim, por exemplo, vou dar um boost agora nas minhas redes sociais, assim.
Outro mesmo, assim. Cheiro de consulta gratuita.
Não.
Tá explorando bonito aqui. O que que eu faço com isso?
É? Lucas é o melhor do mundo em fazer isso.
Ou enviar um boleto.
Nunca fiz e nunca voltaria a fazer.
Não. Uma dúvida minha mesmo, assim. Porque muita gente não sabe fazer uma pesquisa de público. Puta, o que o público gosta? Eu vejo só os meus likes, qual que tem mais like, puta, eu vou fazer uma parada seguindo esse caminho, ou tem um jeito mais fácil, assim, qual que é o básico, vai, porque pra não vir boleto pra casa.
Gente, o básico sempre é, todo mundo tem alguém quem se inspira dentro daquela área, correto? Ponto 1. Vai lá, dá uma olhada no que o cara tá fazendo. Quem é esse cara dentro da rede social? Tem um monte de gente que... Eu tenho uma cliente, eu vou falar aqui. Não vou falar os nomes, obviamente. Mas eu tenho uma cliente...
Ninguém pagou!
Aquela bomba no YouTube. Ela é uma YouTuber. Rentabiliza, tem 107k de inscritos no YouTube dela. E o Instagram dela não representa isso. Ela tem 370 seguidores dentro do Instagram e não tem representatividade nenhuma dentro dessa mídia social.
Oxi!
É, tá vendo?
Caraca, nossa! Isso eu não esperava. Eu pensava que ia ter bem mais que os próprios inscritos, mas
pois é o contrário. Então, que eu penso? Quando você tem uma mídia social dentro do Instagram para postar suas artes e você tem lá o seu ArtStation, que é a mídia principal de pesquisa de artistas como vocês, artistas que saem da saga e que procuram a saga, essas mídias, elas precisam se conversar, elas precisam ter uma parceria entre elas. Então, se você tem lá um ArtStation muito bem preparado, coloca lá, você emprega tempo, você fica ali naquilo, por que que você não faz a mesma coisa com o Instagram? Ele tem que estar preparado também para receber essas outras pessoas, porque sim, as grandes agências também estão dentro do Instagram. Essas empresas também publicam e anunciam dentro do Instagram. Todas elas estão lá. Eu tenho reparado isso, tenho acompanhado algumas delas e vejo que elas estão lá, devagando pela rede social, e com certeza alguém de lá pode encontrar pessoas como vocês, com os alunos da Axis, e se encontram aí, enfim, nessa mídia, mas com a coisa bem organizada. Mas é isso, o pensar dentro do Instagram é para quem eu quero falar. Então você tem que programar a sua mídia para quem você quer falar, e para quem você quer falar, quem é? É um aluno?
ser obrigado a realmente estudar, né? Você tem que estudar a rede social, senão não dá pra ir pela sorte,
né? É pra tudo, né?
Aí já entramos na segunda parte. Você acredita, pela sua experiência, que o ideal é que o profissional, ele estude, se aprofunde, tenha um conhecimento básico mínimo, ou ele já contrate alguém para fazer o serviço? É importante que ele tenha um conhecimento mínimo? É o ideal que ele faça sozinho? Como é que é? O que é que você acha com relação a isso?
Assim, o aluno que quer, enfim, o artista que quer iniciar, né, essa divulgação de mídia, ele tem um objetivo muito certo. Eu quero divulgar minhas mídias para alguém que não é alguém que vai só dizer, poxa, que arte legal, que vai comentar ali. Ele quer chegar em algum lugar maior, ele quer ser contratado por alguém que entenda aquilo como arte real e como a competência que ele tem. Então, ele deve estudar? Eu não diria que estudar, e também não diria realmente um contratar. As pessoas precisam ter inicialmente um objetivo, né? Eu sempre digo que não adianta a gente investir muito num negócio que você não tem ainda nem certeza do que você vai fazer. Ah, se eu tenho um objetivo real onde eu quero chegar, eu quero ser contratado pela empresa X, poxa, então eu vou angariar aqui os caminhos, vou analisar esses caminhos, o que o meu concorrente está fazendo. Sim, porque tem 10 milhões de artistas publicando dentro do Instagram, cada um mais incrível que o outro, eles fazem coisas incríveis dentro da mídia e publicam lá e atraem muitas pessoas, empresas que patrocinam aquilo, que enfim, né, que são alunos, professores, não são grandes artistas, mas já são patrocinados, né, porque a mídia social também emprega influencers de todos os tipos. Então é direcionar, né? Pode contratar se ele tiver a fim de crescer realmente essa mídia e estourar e ser reconhecido. Enfim, contrata aí um social media. Tô aí nas paradas de sucesso.
Já vendeu já o peixe, já automaticamente.
Mas é isso, se ele tem muito definido que ele quer subir, alavancar, tem que ser rápido e ele não tem paciência com mídia, cara, contrata alguém para fazer. Dá lá o destino, fala qual é o objetivo e essa pessoa realmente vai fazer isso acontecer. Essa é a ideia.
Sempre. Mas galera, vou dar aqui minha visão, tá? Bem rápido. Seguinte, não sei se vale a pena, porque acontece às vezes você inventar e querer fazer isso e o tempo que você gasta cuidando da mídia é maior do que o tempo que você gasta produzindo por lá. Se você, é aquela velha história que eu falo muito, inclusive aqui na empresa, hoje é uma discussão hoje recorrente, é o que nós chamamos de nicho de mercado. Se você é um artista que quer utilizar a mídia social, você não é social media. Você é um artista que vai usar a rede social. E seu objetivo é só postar, cara, vai postando, vê o básico e segue. Mas se a ideia é crescer, você precisa de um profissional para fazer isso. Gente, eu estou estudando aqui sobre isso faz alguns meses, inclusive porque eu cuido de uma equipe de produção e eu quero estar entendendo o que está acontecendo. Mas eu vou dizer a vocês, algumas coisas que eu coloquei o pé, eu não vou dizer que me arrependi porque eu aprendi e entendi, mas que não foi divertido fazer, não foi. É o tal do SEO, por exemplo, vou dizer a vocês, antes eu não tivesse feito. Né? Primeiro que você começa a achar defeito em tudo, e segundo, porque o trabalho que faz para você entender, pesquisar, analisar, ver variações, ver tags, é gigantesco. Então, assim, repito, é questão de nicho de mercado. Se você é uma pessoa que quer crescer profissionalmente e explodir, vale a pena você ter, de repente, um profissional à disposição, faz uma conta básica, acredito que deve ter, a Beto pode falar melhor se tem, uma conta básica, uma conta standard, uma conta premium, né? Valor diferente de valor, que deva atender a todo tipo de público.
Sim, eu fico pensando em relação a artistas como um todo. Beth, se você fosse atender um artista, pessoa física, o que mais dá pra colocar no Instagram, né? Ter essa constância de publicação que não seja apenas arte e ainda assim não seja pessoal. Afinal, a gente precisa dessa constância, mas a gente também não tem uma constância tão grande de produção, por exemplo, no 3D, que demora um pouco mais.
O importante dentro da... Falando de Instagram ainda, o Instagram, ele é uma rede que vende o quê? Dicas que você pode dar para as pessoas. Hoje todo mundo quer ter alguma coisa de graça. Então, o que é que você pode fazer? Enquanto você produz, você faz um time-lapse, você faz... O que é que você tem? Qual é a sua máquina? Você pode, por exemplo, se não tiver vergonha de aparecer, né, dentro do Stories, por exemplo, o Lucas não tem vergonha nenhuma de aparecer, né?
Ah, eu não continuo não, hein, vou mexer não.
Tem um jeito. Então, assim, quem não tem, bota a cara pra jogo, e é isso aí. Mas, cara, o que é que você usa? Qual é a marca da sua caneta? Qual é o seu computador? Quanto de memória o cara precisa pra começar nessa área? Pô, ele é ele é muito jovem. Os jovens hoje estão curtindo muito isso tudo, estão fazendo isso tudo. Como ele pode começar? Bom, a máquina básica para você começar é essa. Precisa disso, disso, disso. Esse é o equipamento. Dicas. As pessoas querem e precisam de informação gratuita. Essa é uma das melhores maneiras de você crescer, por exemplo, dentro do Instagram.
É o famoso WIP.
É isso.
O famoso...
Também.
Famoso brinde de aniversário, cara. É isso. Você vai no aniversário por quê? Você nem gosta do aniversário, mas você vai pelos doces no final. É isso.
Nossa, fala, não chama mais.
A rede
não mesmo. Eu já ia chamar.
A rede social é exatamente isso. Você precisa fazer exatamente isso dentro da rede social. O Instagram é isso. Nem que você coloque lá qual foi a sua caneta mesmo que você usou, o material que você usou para fazer aquele trabalho. Como que baixa a plataforma. Enfim, são essas coisas. As pessoas querem saber do que acontece nos bastidores. Porque quem admira artistas como vocês, que fazem essas coisas incríveis, que eu acho máximo, gente, eu fico aqui babando. Então, nossa, eu olho umas coisas e falo, mano, não é possível. Mas enfim, as pessoas querem ver o timelapse, sim. Mas e quem nem começou? Ele vai curtir? Vai. Ele vai adorar? Vai, porque ele quer chegar nesse ponto um dia. Mas como você chegou até aí? Aliás, esse é um tema que eu quero colocar dentro do Instagram. Já falei para Raul Salles. Eu gostaria de colocar um pouco da informação como foi a trajetória. Isso é importante vocês falarem dentro das suas redes. Qual foi a sua jornada até aqui? Sou incrivelmente famoso? Não. Mas até aqui, qual foi a minha jornada? O que foi que eu deixei para trás? O que foi que eu abdiquei? O que foi que eu incluí e que eu nem pensava que eu ia conseguir fazer? Enfim, quais foram os suores que eu gastei aqui nisso? Ah, vim de longe. Ah, venho de muito longe para estudar aqui numa escola boa que me dá uma oportunidade e tal. É isso, a gente precisa entregar algo para alguém.
Famoso storytelling, né? Você conta a sua história e você vai meio que se vendendo. E mostrar a diferença do seu progresso é o famoso 10 Years Challenge, né? Aquele primeiro trabalho, o seu último trabalho, as pessoas veem a evolução e as pessoas vão se identificar. Porra, eu posso chegar nesse nível, entendeu?
A tua chama, inclusive, isso, teoricamente, é como se fosse uma espécie de conteúdo inspirador, né? Tá na lista.
Exatamente.
Dos 10 elementos necessários, né?
O importante é lembrar que em qualquer rede social, independente de que só apareça X, porque eu sei que no Twitter as pessoas acabam se falando muito e se identificando com algumas e saindo daquela mídia e indo para o WhatsApp e indo para outras mídias, que pessoas se conectam com pessoas dentro de qualquer mídia social. Então, você vai postar arte, poste sua arte, mas não esqueça de postar sobre você, porque pessoas só ficam na mídia social se aquela pessoa por trás da arte, por trás do trabalho, por trás da foto incrível na montanha, for uma pessoa que se identifique com aquele seguidor. Senão ela não fica.
Nossa. Cara, isso tá dando uma aula assim das pessoas que, tipo, é uma aula pra mim, cara, porque eu sou o maior Zé Panguão em Instagram, cara. Nossa, eu sou muito...
Hashtag fica a dica, hein? Quando acabar o podcast, a gente lançar, vocês ouvem o podcast de novo, só que agora vai ir voltando aí e fazendo as paradas.
É. E uma coisa também que eu fiz e eu percebi que como é realmente o que a Beth tá falando funciona. Eu tenho no meu Instagram, eu fazia review de produtos pra barba. Eu entrei nessa, eu falei assim, mano, eu tô com barba, eu vou virar blogueirinho mesmo de barba. Cara, eu juro pra você, em uma semana, mais de 30 barbearias começaram a me seguir. Eu não publiquei uma foto no meu feed, só stories. Umas 30 barbearias começaram a me seguir, curtir minhas fotos. E eu comecei, caralho, velho, tá dando muito certo, velho. Aí eu fiz a barba, eu parei de fazer e morreu, velho. Agora eu tô com ela de novo, eu tô pensando em voltar. Mas é muito real isso que você falou. Se você, mesmo no stories mesmo, se você coloca uma frequência diária, você mostra, recomenda coisas, mostra as coisas, as pessoas vão até você e você ganha seguidores, você cresce mesmo.
Exatamente.
É bizarro isso.
E é isso, e se você mantivesse a constância disso, você ia conseguir um patrocínio de produto pra barba, um patrocínio do barbershop,
Eu ia receber os mimos, cara. Sim. Nossa, eu sou muito burro, mano.
E é tudo, gente. É importante cuidar da mídia social, porque eu falo por experiência própria. Você não precisa, apesar das pessoas enlouquecerem com o número de seguidores, você não precisa ter 10 mil seguidores 500 mil seguidores, para você ter, por exemplo, patrocínios, para você, se você entrega, faz uma entrega bacana, orgânica, e essas marcas, né, por exemplo, para quem faz fast drawing lá, do lápis, vê isso e entende você como uma pessoa real, uma pessoa orgânica e que gosta daquele produto, essas coisas acontecem, vêm, os convites vêm, eu recebi convites porque eu tenho a minha área de turismo, eu recebi convites para ir lá na pousada, conhecer a pousada, fazer stories, você ganha aqui o final de semana, você vai participar de tudo, fazer todas as atividades que a gente tem, comer, beber gratuitamente, só para você divulgar a nossa hospedagem.
Nossa, meu sonho de vida, meu Deus do céu, a minha meta de vida é comer de graça, comer, assim, comer de graça e viajar de graça, assim, essas é são duas legal. Coisas, nossa, meu sonho.
Olha aí, Wesley.
Eu quero.
É muito legal, assim, porque, e é isso, mas a gente precisa o quê? Cuidar das mídias, a gente precisa fazer entrega para alguém, né, você precisa, assim, ah, você colocou lá, sei lá, você colocou do seu gato, né, você publicou alguma coisa sobre o seu gato, o que ele come, né, marca a empresa daquela ração que você comprou, fale sobre ela, né, faça uma mini divulgação, sim, não tem por que não, por que que você posta lá no seu story a arte de um colega seu? Isso é uma divulgação, você faz divulgação gratuita desse colega, e assim gera a rede social, gera essa coisa toda incrível que acontece.
Então, ou seja, fazendo esse novo review, a rede social agora ela vem como um complemento para aquela velha temática da nossa área, da importância indiscutível do portfólio. Só que agora, nesse novo universo digital, o cara tem que ter um portfólio e agora tem que entender como fazer a apresentação do portfólio para que ele seja visto e procurado. É nessa linha?
É nessa linha. É nessa linha.
Ela funciona mais como uma vitrine, né, agora. Tem o seu portfólio, onde você vai encontrar todo o seu trabalho. E o Instagram, ele funciona como se fosse... Ele é realmente uma vitrine. É uma vitrine com os seus trabalhos, alguns trabalhos, ou muitos trabalhos. Alguém pode usar o Instagram só como um portfólio mesmo. Mas aí você vai, você quer saber muito mais da pessoa, do artista, você vai ir no portfólio dele a partir do Instagram dele, cara.
É importante entender que o Instagram, a rede social, muda o tempo inteiro, mas ela é uma rede social hoje que curte muito quando o cara entrega vídeos, por exemplo. Então, é importante fazer vídeos? Sim. É importante 2020 fazer vídeos para o IGTV especificamente? Por favor, façam vídeos no IGTV.
Sério?
Com o quê, gente? Com qualquer coisa. Façam vídeos no IGTV. Dê dicas, explica como você começa aquele trabalho, como você se inspirou. Wesley fez um trabalho, entregou hoje no story dele que eu vi, um trabalho incrível. Poxa, como ele se inspirou naquilo? Coloca lá, faz um vídeo, sabe? Me inspirei, minha filha trouxe um bonequinho aqui, eu achei interessante e modifiquei. Tive uma nova ideia. Qual é o nome dessa arte que você faz? O Lucas, por exemplo, tem artes de diversas maneiras aqui. Deixa eu voltar aqui no seu...
Ai, meu Deus, tô sendo stalkeado. Ai, eu tô...
mas esse mundo digital é complicado. Nossa. Na hora do caixa, sem burocracia.
Eu tô chocado, eu nem falei meu Instagram, ela já achou, sabe? Gente.
Acabei de receber dica até por fora aqui, rapaz.
Já mandei.
Me mandaram um DM aqui, não é mesmo?
Pra você ter uma ideia, a maioria, assim, não todos, mas a maioria dos professores que dão aula hoje aqui na Access, eles ou foram encontrados via rede social, ou foram validados via rede social, né? Porque muita gente chega, manda currículo e tal. E o que a gente faz? Obrigatoriamente, entra nas redes sociais e não só, isso é outro detalhe importante, não só a ver trabalho, mas também conhecer o profissional, e essa é provavelmente uma das grandes vantagens da rede social. Você passa a conhecer um pouco do profissional, como ele se porta, como ele fala, qual é a visão de mundo dele, como ele interage com a sociedade à sua volta, e rede social para isso é fantástico. Então, assim, você tem uma visão muito mais profunda do que simplesmente o cara chegando na sua frente e passando um discurso que muitas vezes é vazio, né? Aquela história do cara dizer assim, não, mas eu curto muito tal coisa. Você chega lá no Instagram do cara, tem ele com um vídeo lá dizendo que ele odeia. Uhum. Né? Então, assim, isso acontece. Né? E a grande vantagem hoje de ter essa informação assim, ó, em tempo real, é isso aí. Olha, acontecendo agora. O Lucas podia dizer assim agora, não, eu sou um cara que posta aqui todo santo dia religiosamente. Ainda então, Lucas, eu tô entrando aqui no seu Instagram agora e estou percebendo que o senhor está faltando com a verdade.
pessoa está postando aí uma vez por semana e olha lá, faz, eita, né?
Uma vez por semana, uma vez. É. A cada 10 dias, segunda batch. Eu nem eu sabia dessa data. Tá vendo? Eu sou pobre.
Eu hoje enxergo a rede social como a sua casa. Ou seja, tem que manter a casa limpa, organizada, e quando você menos espera para chegar uma visita. A lógica é basicamente essa.
Chegou a visita, nem sabia, já me achou. Caralho, como assim?
Chegou você de barra mal feita de cueca, olha a situação.
Nossa!
Por isso é importante, ainda que você tenha um perfil pessoal separado do seu profissional, ainda assim tomar cuidado com aquilo que você posta. Por quê? Porque essa pessoa pode resolver ir lá e dar uma olhada no seu perfil pessoal. Porque ele
e
normalmente...
você se queima, muita gente se queima por isso, cara.
Exatamente, porque cada um... pode ter lá seu estilo de vida pessoal? Claro, pode fazer o que quiser. Mas, é claro que dependendo do tamanho dessa empresa que está pensando em te contratar, talvez ela analise isso com um pouco mais de calma. Poxa, ele colocou aqui que ele se acabou na última confraternização profissional em que ele esteve. Tava lá, bebeu todas, não sei se esse menino nem saiu inteira. Como é que vai ser aqui? O nosso ambiente, ele tá preparado para isso? Enfim, é sempre bom tomar cuidado. Publicações de cunho político, não exponha. A gente não bate papo, tudo bem. A gente pode falar bem, mal do presidente, enfim, aquelas coisas. Mas, dentro das redes sociais, um post desse ligado à política é perigoso, é complicado. Quando a gente ainda está em busca, né, de contratação, em busca de uma colocação mais interessante, talvez o que eu tenho hoje, é importante a gente se manter um pouco mais. A gente pode comentar um post aleatório de uma... Pode, existe um risco das pessoas voltarem e comentarem no seu e esculachar e tudo mais. Então, às vezes, dentro da rede social, é bom a gente manter um pouco mais de cuidado quando a gente quer, né, fazer um perfil profissional com aquilo que vai colocar. Pode colocar coisas pessoais, sim, mas com muita cautela mesmo. Porque isso realmente pode influenciar no que esses novos contratantes aí podem achar da sua pessoa. Você pode ser um puta artista, mas, cara, a sua pessoa me causa um pouco de medo.
Você é babaca. Tipo, você é incrível, mas você é escroto, você não é legal. É,
não vai combinar com a equipe que eu já tenho, o nosso perfil aqui é outro. Então, né, já pode aí queimar.
Aconteceu isso aqui, tá? Um bom exemplo disso, já aconteceu isso aqui. Eu tava em via de contratação de profissional, e aí me deram um alerta, cara, entra lá, dá uma olhada nisso aí. Eu entrei, olhei e abortei a missão na hora, exatamente porque o risco que isso tinha, repito, é um risco, que eu poderia pagar por ele ou não, mas era um risco grande demais que eu tinha de investir no profissional, né, de fazer essa entrada e associar a certas coisas que ele dizia e fazia à empresa. E essa associação é perigosa, inclusive, com ser pessoa física. Porque você associa uma visão que você tem num campo a tudo que você é. Vamos lembrar, infelizmente, no mundo perfeito isso não aconteceria. Mas no mundo real, que é um mundo muito do imperfeito, você é muito mais lembrado, às vezes, por uma coisa que você falou uma vez do que tudo que você falou a vida inteira. Então, ter esses cuidados é realmente muito importante. É uma dica muito legal.
Um exemplo assim que vem na minha mente fresco para os ouvintes, não sei se eles ouviram o caso da mina que ela conseguiu um estágio na NASA e ela chegou no Twitter super feliz e um dos diretores da NASA parabenizou ela, tipo, não sei se ele fez algum comentário pra ela, falou assim, mantenha a calma e mantenha o foco, e ela chegou e falou assim, não, cala a boca, você não sabe de nada, eu tô na NASA, quem é você? O cara era o diretor, um dos diretores da NASA. Ela perdeu o estágio na hora.
É isso.
Pois é.
Juro,
pois
é. Cara, assim, tipo, beleza, você conseguiu o estágio na NASA. Eu estaria feliz pra caralho se eu tivesse conseguido. Mas ela foi super, sabe, não foi legal lá. Nem fui ver quem era o cara, e o cara era um dos diretores da NASA. Então, assim, as suas opiniões, a sua visão de mundo, ela pode te dar um emprego ou te tirar um, ou te...
Exato. A oportunidade da vida, né? Por isso que é assim, as pessoas falam muito, tem o direito de falar, tem o direito de tudo, minha gente, mas quem contrata tem o direito de não te contratar porque ele não curtiu a sua rede social também, você se posicionou errado, se posicionou contrário. Ai, gente, olha, cada cliente que eu vou falar, tem uma pessoa que, mas eu sou assim, eu bebo muito, eu curto isso e tal, e eu quero mostrar que essa sou eu. Eu fiz, então, mas para o segmento em que você quer crescer, em que você quer virar influenciadora, não dá.
Não é legal você ser influenciadora e você beber pra caramba, ou seja, você vai acabar influenciando outras coisas.
Então, assim, não casa com aquilo que você quer fazer. Você não tá querendo ser influenciadora da Velho Barreiro, da 51, da Cacilda, né? Não. Tem que segmentar isso aí, tem que segmentar esse objetivo. Qual que é o objetivo? É Velho Barreiro? É Cacildes? Como que é isso? Ou vai ser, sei lá, moda fitness? Então aí você tem que mudar esse perfil. Cria outro, fecha ele, sua bebedeira, sua balada tá de boa. Mas é esse cuidado que precisa ter mesmo, porque as pessoas realmente visam, olham muito isso, né? E a gente sabe que, como consumidores, a gente olha dentro de uma mídia, vê lá a menina no comercial... Pô, mas essa não é aquela que tava caída outro dia lá e agora ela tá falando de, né? Não tem como. Não, são discursos, nossa, que não batem. Então precisa ter realmente muito cuidado.
Inclusive, até emendando esse lance da menina que foi demitida, até pesquisei aqui, teve até outro caso também. Você deve lembrar lá na época da Copa, de um grupo que tava importunando uma russa, né? Falando palavrão e tal. Um desses caras, ele trabalhava na Latam. E a Latam demitiu ele por conta disso. Você fala, ah, mas é o meu privado. Então, irmão. Só que a questão é que agora era seu privado antes de se tornar público. Na hora que você tornou público, gerou uma associação entre quem você é e a empresa. Uma hora você vai aparecer falado com a fada da empresa. Uma hora você vai aparecer num evento da empresa. Uma hora você vai aparecer numa reunião, vai tirar uma foto. E aí começa de novo aquele lance da associação. Então, assim, atenção e cuidado, porque de fato hoje mídia social faz parte de quem você é. E é um canal importante para que você seja descoberto de maneira mais abrangente.
Eu acho que a gente conseguiu dar uma... Até onde eu consegui, sem receber um boleto em casa, a gente conseguiu tirar umas boas dúvidas aqui pra galera.
Ah, mas eu quero levantar uma outra bola aqui.
Ah, é? Não, então ainda não acabou. Os 45 do segundo tempo. Vai, manda.
E LinkedIn, vocês usam? Acham bom?
Opa, um artista total, irmão.
Caraca, é verdade. Nossa.
Vocês tinham. Como assim vocês não têm LinkedIn? LinkedIn é necessário demais.
É a mídia profissional. Mídia. Essa o Twitter aí. É muito rápido, mas o LinkedIn é sensacional. Tem um LinkedIn. Quem não tem, tem que fazer. Wesley, demorou, hein? Se você não tem, faça já. Já aproveita aí que eu te dei uma dica no direct aqui.
Justo.
Atualiza esse negócio aí.
Como assim você dá dica pra ele? Não dá dica.
Segue a Aca também.
Não, eu tô revoltado. Ele recebe dica de direct e eu não recebo nada, eu só sou julgado.
Já pode olhar meu perfil lá, meu perfil
ele
é outro.
Fez
já.
Atualização que ele falou que estava fazendo. Eu olhei e tava errado. Então já dei a dica pra ele, Master.
Já colocou já o linkzinho já.
Colocou. Depois eu vou mandar outras aqui que ainda não tá legal esse negócio aqui. E é isso aí. Ai, não aguento, gente. Tem que ser sincera com vocês.
Nós pesquisamos aqui na empresa, inclusive, em todo o grupo, né? No grupo SAG e na Axis, boa parte das nossas contratações, ou pelo menos a primeira busca que nós fazemos, é via LinkedIn, né? Porque temos uma conta empresa e essa conta ela serve para essa busca. Então ela traz um apanhado de pessoas e o mais legal. Ele mostra as conexões. E no que isso ajuda? Aí tu consegue, de maneira rápida, entender quem você é, quem você conhece, quem está conectado a você e de que maneira. Então, por exemplo, a gente não vê só que você é formado. A gente vê o link, às vezes o certificado, o currículo já conectado lá, um certificado digital, conectado à sua conta. Você vê lá as conexões também de interesse que você tem, as instituições que você passou. Então, assim, ele é um currículo, só que ele é um currículo muito mais completo e dinâmico. Então, ele facilita muito o processo, fora o fato de que, pelo LinkedIn, eu leio esse currículo e já mando a mensagem a você em primeiro tempo, assim. Bate pronto.
Não é muito comum o LinkedIn em pessoas mais novas, né? Por exemplo, eu fui obrigado a criar um LinkedIn, mas, assim, eu nunca usei o LinkedIn pra questão profissional. Eu fiz porque eu obrigatoriamente, profissionalmente falando, eu precisava ter um.
Isso você falou vai muito sentido pelo seguinte, na teoria, se o LinkedIn é um portfólio que você profissionalmente, se você está começando agora, você vai criar uma conta e colocar seu nome, João, só a foto. Acabou.
Então, é isso. Por isso que eu sei, muita gente não tem porque acha meio inútil. Porque você tem isso, sabe?
Mas pessoas mais equivocado, tá? Porque o LinkedIn aí é a parte legal, a gostosa dele. Se você entender que você é muito mais do que simplesmente a sua formação, a sua experiência,
audiência, o LinkedIn tem espaço para você falar de você. Você pode falar de tudo que você gosta. E hoje isso conta muito. Por exemplo, você gosta de atividades radicais, você é um cara que é intrépido, você é um cara que gosta de animais, você entende? Essas particularidades num currículo tradicional impresso não tem muito espaço. Mas no LinkedIn tem. Porque, por exemplo, você pode estar cursando um curso universitário e estar fazendo outros cursos, ou ter interesse em outros cursos, coisas que, às vezes, no currículo não tem tanta relevância no tradicional impresso. No LinkedIn vai ter.
O LinkedIn é uma mídia muito importante para quem acha que é bobagem. O LinkedIn, ele está meio que páreo com a relação com o Facebook, né? Que o Facebook tem os gerenciadores aí que são obrigatórios para a gente realmente dar uma alavancada no negócio. E muitas coisas escondidas ali que são bem interessantes de usar e as pessoas usam mais. Mas o LinkedIn é uma super mídia social, gente. Tem que usar. Ali, a gente perde um tempinho a mais, perde. Mas é um... não perde, né? Na verdade, a gente ganha ali um tempo muito precioso. Tem artigos muito importantes, você tem direcionamento profissional dentro do LinkedIn, você tem contato com profissionais masters, e é um contato que não é igual ao Twitter, dessa coisa super rápida e tal, e muito informal, não é. Mas ela é muito mais profissional mesmo. Você consegue colocar seu pensamento ali, o que você achou da última atualização do Adobe, por exemplo, do que você acha do Adobe, do que você acha da Autodesk, e você coloca ali, os profissionais da mesma área vão te encontrar também, enfim. Então, é uma mídia muito interessante. Ela é necessária para todo mundo, assim. Entrou numa mídia com um objetivo profissional, cara, entra no LinkedIn, faz o seu cadastro e coloca lá tudo que você tem para colocar. Coloca como você fez, qual foi a sua inspiração sobre aquela sua arte e tal. Começa a jogar lá dentro também. Perde um tempinho fazendo um texto bacana? Sim, por favor, faça isso direito. Mas, porque também é isso, né? Assim, lá também tem grandes empresas, tem vagas de emprego. Então, assim, é para todo mundo. Por favor, artistas, coloquem lá.
É, eu não vejo muito artista lá, porque eu acho que... não sei, teoria minha. O que afasta, acho, as pessoas, esse pessoal do LinkedIn, é esse meio ar meio careta, sabe? Que todo mundo é de terno, todo mundo tem aquela foto meio igual, sabe? Aí você fica, tipo, um ambiente meio hostil, sabe? Você fica assim, cara, todo mundo de terno, não tem uma foto de terno, não tem uma foto boa. Todo mundo
com
uma foto...
mas não é todo mundo, talvez.
Não é todo mundo, então. É.
Tenham levado pra esse caminho.
É, primeira impressão.
Eu não tô entendendo.
Qual é a sua foto,
Raul? Ah, minha foto tradicional de perfil com um sorriso devidamente treinado e o meu óculos de armação preta.
Entendeu? Mas assim, eu acho assim que afasta um pouco, assim. A pessoa fica meio intimidada. Eu não gostava muito do LinkedIn. Usei bastante o LinkedIn pra procurar emprego. Mas o que eu vejo é, as pessoas, elas têm um pouco de receio, elas acham meio hostil, ou não entendem muito bem como realmente funciona o LinkedIn. Eu também não entendi até hoje muito bem.
Eu acho que é isso. Aí, esse é o ponto. É, como as pessoas não sabem como funciona, e lá atrás, quando o LinkedIn chegou aqui para nós, veio muito essa coisa que, ah, não, o LinkedIn é para grandes empresários, é para grandes gerências, não é para quem está abaixo disso. Não, é só para os tops master blaster. Gente, não é, tá? É isso. Quando você procura uma vaga de emprego, você encontra em todos os níveis. Se você encontra em todos os níveis, significa que todos os níveis devem estar dentro dessa mídia. Não faz sentido ser diferente disso. E você cria um perfil, você vai falar sobre aquilo que você tem para falar. É sobre isso. A sua mídia, sobre a sua arte, sim. Não encontra porque as pessoas realmente... vamos lá, vou procurar um aqui. Vão falando aí que eu tô encontrando aqui.
Não, é que assim, eu nunca fiz uma publicação sequer no LinkedIn, por exemplo. Nunca publiquei nada, absolutamente.
Mas aí vem o grande lance, Lucas, que é muito importante. Hoje, a maior parte das grandes mídias trabalham com um sistema de relacionamento. Então, hoje tem vários outros canais que você conecta no LinkedIn ou através delas, ou LinkedIn, né? Por exemplo, hoje o próprio RStage se conecta no Pinterest, por exemplo. Né? O LinkedIn também é conectável a diversas outras mídias.
Aí você compartilha indiretamente.
Exatamente,
né?
Você compartilha de maneira indireta. Você não precisa estar hoje, como era antigamente, tendo que abrir o computador. Cara, hoje é domingo, é o Dia Internacional da Mídia Social. Pronto, eu vou agora entrar no computador, abrir 200 abas e sair gerenciando todas elas e atualizando. Não, você hoje consegue fazer isso muito mais rápido utilizando, às vezes, uma mídia alfa, né? Que é aquela mídia que tá puxando, tá conectada demais. O Facebook é um exemplo disso. O Facebook hoje você conecta
conecta no Instagram e vice-versa. O Instagram, por exemplo, todo mundo aí tem a opção de no Instagram colocar o postar também no Facebook. E a maioria não faz isso. Tem a opção de postar também no Twitter. E a maioria não faz isso. Percebe? Tá lá. Tá na cara de todo mundo que vai postar. E a maioria ignora. Então é uma coisa que você pode aprofundar um pouco mais.
Isso.
Ou procurar a ajuda de quem sabe fazer isso melhor, né?
Exato. É, ele falou aqui que não encontrou os artistas dentro do LinkedIn. Então vamos procurar melhor. Eu já encontrei aqui alguns, tá? Alguns professor da Axis.
Eu tô lá, hein? Eu tô lá,
você
hein?
Está lá. Designers gráficos, social media, artista digital.
Nossa, eu nem lembro minha senha do LinkedIn. Ai, meu Deus, vocês estão me obrigando a entrar no LinkedIn. Olha esse podcast.
Enfim, e eles postam o quê? Tô vendo aqui que alguns realmente criaram currículos. Tem lá como currículo só, tá aqui as experiências, os lugares, faculdade, ok. Mas ele tem muito mais. É, Nicole, vocês devem conhecer, Nicole Laghetto.
Nicole Laghetto, sim.
Essa. Ela até fez uma postagem interessante, que é sobre alguma arte que ela fez. E aí ela inclui o link dela, claro, para você procurar ela no ArtStation, algo assim. Não é o ArtStation, é uma outra mídia também. Ah, Behance. Seu link do ArtStation e todas as outras mídias que você usa para portfólio e tudo mais. E aí postando de vez em quando algo que você criou. Por quê? É isso. Se ele é uma mídia para currículo, que é o que a maioria acha e faz, usa como mídia de currículo, essas grandes empresas visitam os seus currículos.
É isso.
E ele precisa estar atualizado.
Ó, vou dar um exemplo aqui, ó.
Não é só o endereço e o telefone. Ele tem que ter o que você faz.
Olha, então, olha aqui, ó. Sanhart. Tem LinkedIn. Luiz Rosso tem LinkedIn. Márcio Guerra tem LinkedIn.
Caraca.
Isaac Muzola tem LinkedIn.
Não, já estou me conectando.
Canário tem LinkedIn. Gabriel Giuffini também tem. Wesley Gomes não tem.
Rapaz.
Pô, Wesley.
Não tinha.
Pedro Caraca.
Como se ele não tinha?
Ó, os únicos aqui, ó. Olha só isso. Eu até vou mandar mensagem pra galera que não tem. Só tem três aqui que não tem. E um desses três.
O Wesley tá quietinho. O Wesley dele agora que eu sei.
Ele tá criando agora o LinkedIn.
Ele vai dizer assim.
Ele tá com isso aí. Ele tá criando agora. Ele tá quietinho, ele tá só criando ali assim, ó. Wesley.
Vou mandar real. Tem uns aqui que estão meio atualizados. Então acho que tá até meio abandonado aqui de alguns, mas que tem.
É isso. É mídia social, e aí é onde eu sou obrigada a encher minha bola e dizer que precisa de um social media se você realmente quer profissionalizar suas mídias. Por quê? Porque precisa de uma estratégia, dependendo do objetivo que você tem. Ah, eu quero realmente aparecer para as empresas, eu quero aparecer na mídia, eu quero estar na mídia, eu quero fazer parte dela. Ok, quer ser reconhecido? Precisamos de uma estratégia. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos programar suas postagens, saber o que é que você vai postar, precisa ter um assunto para postar, precisa ter um como foi feito essa arte, enfim. Então aí realmente a gente fala de um trabalho profissionalizado para você ter as suas mídias atualizadas, como o LinkedIn, que é extremamente importante. Você pode postar a sua arte lá e colocar o link do ArtStation. Não tem por que não fazê-lo, né? Falar um pouco sobre aquela arte, que nome você deu para aquele monstro. Você pode nomear e você pode colocar ali, as pessoas vão comentar, vão falar, repostar novamente, vão reencaminhar aquilo. Então, é importante. O LinkedIn é uma mídia profissional muito interessante. É necessário, sim, perder um pouco mais de tempo ali? Sim. Porque se alguém visita o seu canal, o que você tem que fazer? Dentro do LinkedIn, você tem a necessidade de um pouco mais de formalidade, sim. Ah, essa pessoa, você viu que é o gerente daquela agência, cara, muito legal. Ou, de repente, ele é um funcionário e não é o gerente. Pô, mas ele tá aqui de olho na minha mídia. Vou lá, oi, tudo bem? Poxa, que legal que você entrou aqui. Sim, é necessário manter contato com essas pessoas. É necessário falar com elas e agradecer por terem visitado a sua mídia. Sim, porque aparece dentro do LinkedIn. No Instagram não tem isso. Você não sabe quem passou, não clicou em nada e foi embora. Dentro do LinkedIn você consegue ver quem são essas pessoas, que é muito legal. É uma mídia para se fazer contato com grandes empresas. É uma mídia para se manter atualizado e se manter vivo dentro do... quem sou eu como profissional, o que eu penso sobre isso, sobre aquilo, que bacana que teve uma atualização da Adobe, vamos bota lá, coloca seu parecer sobre isso, coloca sua informação sobre aquilo, Então, é necessário sim. E é uma
boa. Olha, Lucas Rodrigues tem LinkedIn.
Eu tenho, eu falei que eu tinha. Eu tenho, é.
Apareceu pra você porque ele entrou agora.
Não, é, eu conectei, eu fui achando, eu tava conectado.
Ah, safado, olha aqui, apareceu.
Nas notificações, ele mostra quem viu o seu perfil e mostra como ele chegou no seu perfil. Tem um cara chamado gráfico, designer gráfico aqui, Rafael, via minha rede, ou seja, ele entrou por... Eu conectei, ele entrou. Outro cara falou assim, ele entrou pela pesquisa no LinkedIn, ele pesquisou alguma coisa e ele me achou. Então, assim, ele mostra como as pessoas te acham, se foi por pesquisa, se foi por hashtag, se foi por outra coisa. De onde as pessoas estão vindo, se é pelas minhas hashtags ou se é pela pesquisa, você vai filtrando e vai administrando. Oh, legal,
e aí você,
cara,
consegue montar uma estratégia para essa mídia social. Nesse caso, quando você consegue ver, e que isso é uma coisa muito interessante, você consegue ver de onde elas estão vindo, você consegue montar uma estratégia para que elas venham mais, para que elas cheguem até você de uma maneira mais simplificada, de repente. É tudo que a gente digita, a gente sabe que a mídia está lendo tudo. Então, tudo vira palavra-chave dentro da nossa mídia. E ele é feito disso. Ele digitou alguma coisa que foi o que está aí dentro do seu currículo, dentro desse seu cadastro, enfim. É isso. O LinkedIn é uma rede sensacional. Eu gostei muito. Eu fiz um curso, então eu posso falar um pouco mais. Então, eu fiz um curso sobre LinkedIn e realmente eu tinha um certo preconceito, porque eu achava assim que era para pessoas de alto nível, empresas muito master mesmo, e eu não tinha por que estar na rede, apesar de já estar nem movimentava. Mas vi que realmente é uma mídia incrível para todos os níveis. Não tem por que a gente não fazer. Ela conecta pessoas de todos os lugares. Ela também é uma rede que traz oportunidades muito interessantes de palestras, de... Raul, que é palestrante, sabe disso. Então, conecta pessoas de todos os lugares, mas a gente precisa manter a mídia atualizada. Então, assim, grandes negócios, eu já vi acontecer também. Conheci alguém que participa muito dessa mídia. E é isso, grandes negócios foram fechados dentro dessa mídia. Pensa assim, você faz uma postagem sobre um tema interessante, importante, sobre o filme que vai estrear e você coloca a sua posição ali sobre aquilo, enfim, o que você achou e tudo mais. Colocou. As pessoas chegam até a sua mídia e comentam. Pessoas que nem estavam ainda dentro do seu LinkedIn e comentam. Isso vira contato. E muitas vezes esse contato vira um vídeo no YouTube, uma parceria para um trabalho X. Ah, então você é um artista Y. Porra, cara, vem aqui que eu quero fazer um negócio com você. Enfim, então o LinkedIn é uma rede muito bacana para se fechar negócios.
Cadê o Wesley? Respondeu, Wesley?
Ele tá lá digitando.
Ele tá criando
real. Não mandei perguntar, perguntou também.
Ele tá realmente criando. Ah, não.
Tá lá, tá certo ele, não perde tempo não.
Ele tava tentando ver se conseguia terminar de criar o negócio antes da conversa terminar. E tá lá, tá até 5 aí, mal.
Acho que é isso, a gente abordou tudo. Assim, um resumão: produzam que nem os doentes, postem que nem os doentes, tenham todas as redes sociais e estudem pelo menos um básico, assim, de, tipo, pra você conseguir engajar o seu negócio, cara. É basicamente isso.
Tiver objetivo, muito bom.
É isso, gente. Esse podcast acho que vai ficando por aqui já. Beth, muito obrigado por nos ensinar o necessário pra gente conseguir ficar um pouquinho mais popular, assim, ganhar mais uns likezinhos. Eu sei que as pessoas estão ouvindo, acredito eu, elas tiraram a dúvida delas, as dúvidas que todo mundo tem. Eu perguntei a dúvida que eu tinha e eu acho que saciou tudo. Muito obrigado por comparecer esse podcast, cara. Primeiro podcast de 2020. Obrigado.
Opa. É isso aí. Muito obrigado.
Prazer ser convidada.
Obrigado mesmo pela participação, obrigado pelas dicas, pela orientação. Espero que o pessoal aproveite bem. E é isso, e começa a procurar aí contatos, procurar gente que possa orientar de maneira mais direta, mais personalizada, porque aí também tem muito disso, né? O importante é entender quem é cada um e criar um atendimento, né? Uma solução diferenciada.
É isso, gente. Muito obrigado. Siga a Axis nas redes sociais, olha só. A Axis tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. O canal do YouTube da Axis vai ter mais tutoriais pra vir. Eu e o Raul, a gente tá trabalhando nisso, a gente tá, toda a equipe da Axis tá trabalhando nisso também junto. E agora desembarcou finalmente, saiu do porto, o Axis Cast de 2020, vai sair mais temas. Caso você queira ter alguma sugestão, alguma dúvida desse podcast, pode mandar o direct no Instagram, pode marcar a gente no Twitter, que a gente vai ler, a gente aceita todas as sugestões, são bem-vindas. E é isso.
E a gente vai realmente terminar sem Bet? Suas redes sociais pra galera entrar em contato?
Ah, é verdade! Nossa, quem sou eu sem o Wesley? Vai. Bet, quais são suas redes sociais para as pessoas te acharem?
Gente, olha, eu não tenho nenhuma mídia ainda relacionada a social media, uma profissão oculta que eu tenho.
Horas vagas, assim, eu sou social media.
Isso, ah, então quer dizer que, né, na casa de ferreiro é colher de pau, é isso mesmo.
Olha só, parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só.
Não, gente, não, porque é uma área que eu não creio pra mim. Que é uma área que eu precise realmente fazer toda essa divulgação para novos clientes e tudo mais. É, eles virão por indicação, dos clientes que eu já tenho mesmo. Eu não tenho, assim, essa ânsia por, nossa, vou ter uma agência de marketing digital e tudo mais para atender 10 mil clientes. Não. Então, menos é mais nessa hora, então... Por isso eu prefiro ainda manter essa coisa bem mais tranquila, tô trabalhando bastante, canal do YouTube para cliente, Instagram e tudo mais. Então, a minha mídia de Instagram é o bet.aventureira, bth.aventureira, onde eu tenho lá as minhas dicas, que então é o meu conhecimento como social media empregado dentro da minha própria rede, para alavancar essa parte de turismo, de aventura e dicas de viagens e tudo mais. Então, as parcerias que quiserem aí mandar hospedagem de graça pra mim, eu vou lá e faço a avaliação.
Opa, pra gente também, a gente vai, eu vou, faço um review, eu, super não de é. Boa, comida, porra.
E é isso, gente, tô dentro do Facebook como Elizabeth Oliveira, com ZTH, igual da rainha, e é isso aí, pessoal.
É isso, gente. Muito obrigado.
Velho, fala o seu Instagram agora também. Vamos lá, todo mundo agora. Já que é sobre rede social, como finalizar com os nossos Instagram. Wesley, fala o seu.
O meu é @wes_oliveira.
E só? Só tem essa rede social?
E é isso.
prof.raulsalles. E o seu, Lucas?
O meu é Lucas, com dois S's. 3_3, é tipo um rostinho assim. E o meu Twitter.
Ah, entendi. É um rostinho.
É um rostinho, entendeu?
Agora eu finalmente entendi o seu Instagram. Nossa, eu não sabia o que era.
É um rosto. Meu Deus.
É um rostinho, é um olhinho tipo serião, tá ligado? Tipo,
valeu, agora eu entendi. Olhar porque ele tem um 3 e 3. Será que é alguma cabala? Será que é alguma elogia?
Não, é um rostinho, ainda era um rostinho. E o meu Twitter é Lucas também, é igualzinho. Só que _303, é 303. Aí, segue lá, gente. É isso.
Muito bem.
Valeu.
É isso, gente. Falou, obrigado. Valeu, até pessoal, o próximo podcast.
Falou.
Tchau.
Tchau. Tchau.